Olá, meu povo! Eu sou o Marcelo Castro.
E eu sou a Tainá Rodrigues.
E esse é o Viajar Pra Quê? O nosso podcast semanal, onde histórias, piadas, perrengues e reflexões estão tudo junto e misturado.
Mês de aniversário do Viajar Pra Quê? Esse mês, se eu não me engano, acho que na última semana do mês, a gente completa 3 anos de estrada. É muito doido isso, pensar que a gente olhou lá para trás e resolveu criar isso aqui, esse mato chamado podcast. E aí, como forma de agradecer vocês que estão aí nessa jornada louca e intensa com a gente, uma forma de trazer vocês mais para perto e para que esse podcast tenha muito mais tempo de vida, nós lançamos a campanha de apoio ao Viajar Pra Quê. Como vocês sabem, o que começou como um hobby tem ficado cada vez mais profissional, e essa campanha é uma forma de que a gente consiga aí continuar produzindo conteúdo independente, que eu vou te falar, meus amigos, não é nada fácil. E a ideia é a gente se aproximar mais de vocês, você que maratona aí o Viajar Pra Quê todas as semanas, temos várias recompensas muito legais. Então se liga lá no catarse.me/viajarpraquê e escolhe a quantia que cabe no seu bolso e vem com a gente.
Apesar de trabalhar mais de 30 anos como assistente social em presídios femininos defendendo minorias, o desejo de ganhar o mundo já estava dentro da nossa convidada de hoje desde criancinha, quando seu pai a levava na estação de trem para ver os passageiros chegando em Juazeiro do Norte. E não deu outra. Em 2017, ela colocou sua roupa numa mala e desde então gasta a sola da bota nesse mundão. Já esteve na África, na Ásia, na Europa e não pensa em parar não. Afinal, como ela mesmo diz, há muita vida fora dessa caixinha que chamam de lar. E a avó não foi feita para cuidar de neto. Josefa Feitosa, seja super bem-vinda ao VG Pra Quê. Se apresente, quem é você nesse mundão?
Ah, eu sou uma passageira, né? Aí hoje sou uma pessoa muito realizada. Se vocês conhecem uma pessoa feliz, aliás, se vocês não conhecem uma pessoa feliz, agora vocês estão conhecendo essa pessoa que está aqui. Moro onde minha mala está e agora, no momento, estou caminhando pela América Latina, mais perto do quintal aqui da minha casa. E estou muito feliz, né, em poder participar com vocês dessa conversa. Acho que conversar sobre viagem está viajando também, né? E é isso. Ultimamente eu estou nessa, né, de ser o que eu sempre quis ser, passageira. Só isso.
Josefa, sua frase me lembrou muito a minha vozinha, que inclusive faleceu tem um mês, mais ou menos, que a vida inteira ela falou, quem vale o Matheus que o balance? E basicamente é isso, foi viver. E aproveitando o ensejo, falar sobre viver, conta pra gente, viajar pra quê?
Olha, na verdade, assim, esse meu sonho, né, de criança, porque eu sempre gostei muito de movimento. Eu nunca fui uma pessoa de ficar parada no mesmo lugar. Eu sempre achei que o mundo era muito grande e ficar perdendo tempo num lugar só ia deixar você muito pequeno, sabe? Então, a minha impressão era que você tinha que fazer movimento para participar do mundo. Então, para mim, foi isso. Eu saí de casa com 17 anos, né? Fui estudar em Fortaleza, morava no Juazeiro do Norte. Então, eu saí, né, de casa aos 17 e nunca mais voltei. Então, eu sei que para que a gente viaja. A gente viaja para ser alguma coisa a mais do que a gente já é, está entendendo? Então, quanto mais viaja, mais riqueza, mais sabedoria, mais, vamos dizer assim, mais qualificada para a vida você fica. Então, eu acho que o mundo é uma grande escola, mas você só vai poder participar dessa escola se você tiver, sabe, capacidade de se movimentar dentro dessa escola, porque senão vai ficar repetindo sempre, né? Sempre de ano, como se fosse aquela coisa de que não tem incapacidade, né, para ir além. Então, eu acho que o mundo, ele te faz isso, sabe? Conhecer pessoas, ter perspectivas melhores assim, de vida, porque quando você sai de um lugar como o nosso Brasil e entra no outro, que aí você começa a fazer, né, as comparações, você vai ganhando muito com tudo isso. Então, eu acho que viajar para quê? Para a gente crescer, para a gente ter mais domínio na nossa própria vida. Eu acho que é isso.
É muito bom. E é legal que é uma busca que você falou de... É quase como uma utopia, né? Porque é uma busca que ela nunca vai chegar, mas você sempre vai seguir caminhando, buscando uma coisa que não necessariamente você sabe o que é, mas você sabe que esse caminho é bom, né?
Eu sempre acho que o futuro é melhor do que qualquer passado, né? Eu tiro isso por mim. É que saí de casa aos 17, fui para Fortaleza estudar, e aí depois, quando comecei a entrar na faculdade, comecei a me dar conta de quanto era bom o movimento através dos movimentos estudantis, porque os movimentos levavam a gente para outros lugares, né? Na minha época, tinha o Projeto Rondon, a gente viajava para os interiores de outros estados do Brasil, para regional também, que um programa regional, que você viajava para dentro do próprio estado para conhecer outras cidades e outras realidades do seu próprio estado. E depois, assim, você vai estudando e você vai vendo, né, que tem muitas oportunidades em outros lugares que você vai passando. Tem os encontros estudantis da universidade, depois você vai trabalhar, aí tem os congressos que você participa. Então, é muito movimento, é muito conhecimento que você vai adquirindo. Aí, fora isso, também tem o prazer, né? Porque a viagem, ela dá esse prazer, ela te renova. É aquela coisa mesmo de você dar uma roupa nova para a alma.
A sua primeira oportunidade de viajar para fora do Brasil, e você está falando tipo, das suas aventuras na Colômbia, aí, que você já está prevendo várias coisas, mas a sua primeira oportunidade foi pelo seu trabalho de assistente social no presídio onde você trabalhava. E você disse que isso abriu total a sua cabeça para o mundo. Cara, eu achei tão doido e curioso isso, assim, pensar nessa possibilidade, né, de que... estar nessa situação de como assistente social em um presídio, que querendo ou não, é uma situação, nem posso dizer, talvez seja até feio o que eu vá dizer, mas é tipo de degradação humana, né? É a real do sistema carcerário brasileiro. E ao mesmo tempo isso foi extremamente positivo para você. Eu queria que você contasse um pouco de como foi todo esse processo, essa descoberta.
Pois então, né? Eu comecei a trabalhar em presídio em 1989. Na época, não existia nem presídio feminino, assim, presídio mesmo com a construção, né, de um ambiente para cumprir pena, né? Era o presídio tinha funcionar feminino, funcionava no manicômio judiciário, em duas celas, em dois quartos do manicômio, e tinham poucas mulheres. Depois aumentou o número de mulheres, aí tiraram as mulheres de lá do manicômio e botaram numa parte do convento, que o governador do estado alugou uma parte do convento de freirinha e botou essas mulheres lá.
Eu Ai, até que brinco, loucura. Meu... Ou é doida ou é santa.
Ou é santa, né? Nossa. E aí eu brinco muito com esses dados que ele... Aí quando, em 2000 foi que construíram realmente um presídio para as mulheres. Aí já estava coisa bem adiantada, né? A droga já estava... solta no meio do mundo e as mulheres tudo ramitidas no tráfico. Então, foi quando realmente a gente percebeu o quanto a mulher estava, né, junto com os homens, né, nessa coisa da criminalidade. E eu comecei, fiquei um tempo com elas, depois eu fui trabalhar em presídio masculino, depois teve uma rebelião, e aí eu sei que eu estava grávida na época, para amenizar a situação, porque eu estava grávida, me mandaram para o manicômio judiciário. Aí fui trabalhar no manicômio judiciário, mas eu achei, assim, terrível. Cada um dos lugares que eu ia passando era pior do que o outro, né? Mas eu acho, assim, o manicômio o pior de todos. Porque se você comparar, você diz assim, a degradação humana, tudo bem. Quando um cara chega na prisão, ele vai comer com a mão, ele não vai mais sentar na cadeira, ele não vai mais deitar numa cama, ele vai passar por uns processos, assim, de desumanização. Mas o louco não, gente, o louco não é nada, não é ninguém, é nada. Se você for pensar, por exemplo...
É totalmente invisibilizado pela sociedade, né?
Exato. Se você for, eu acho que você é capaz de levar um animal, tipo assim, um cachorro na rua, que você encontra ferido, encontra, assim, praticamente morto. Você é capaz de levar para sua casa, você cuida, você reabilita desse. Você tem para salvar esse animal. Mas um doido, você não faz isso. O doido você vai correr dele. Então a mesma coisa acontece com as famílias dessas pessoas. Elas esquecem que eles existem. E aí essas pessoas ficam lá jogadas, tá entendendo? Sem ninguém. E então, aí como assim, como eles normalmente eles estão lá porque cometeram um crime, né? Fizeram alguma coisa assim dentro da própria família. Aí a família já não quer saber. Aí fica lá. Então eu fiquei muito mal trabalhando com essas pessoas, porque para mim era assim, uns bonecos, entendeu? Que andavam e olhavam, tinha uma, não sei, era uma coisa muito esquisita. Eu tinha também muito medo deles. Eu não costumo ter medo de gente, mas deles eu tinha. E aí eu voltei a trabalhar novamente no presídio masculino e fui trabalhar no presídio, mas um presídio diferenciado, era um presídio voltado para as pessoas da segurança pública, né? Então, policiais, bombeiros, esse povo assim, da segurança que cometia algum crime ficava nessa prisão. Então, era uma prisão mais, assim, vamos dizer, elitizada, né? E depois voltei novamente para a prisão masculina e comecei a trabalhar com um segmento que era muito esquecido também, que era as mulheres trans. E a partir daí,
Nossa.
foi quando eu comecei a fazer um trabalho assim, bem direcionado e fui mal interpretada por conta disso, né? Os próprios presos diziam que eu era uma vagabunda, porque em vez de eu estar olhando os pais de família, eu estava olhando os baitola, né? Porque no Ceará chamam de baitola, né? Então, assim, comecei depois a receber ameaça, e foi uma situação muito difícil para mim, mas eu desenvolvi um bom trabalho, eu fazia com eles produzia uma revista, um fanzine, não sei se vocês sabem o que é fanzine, o fanzine, que é tipo assim, uma mídia muito barata, né, que é produzido dentro dessas comunidades que não tem muito recurso. Então, as pessoas é que fazem a capa, o editorial, desenham as matérias, tudo é feito pelas pessoas dessa comunidade. Então, eu fazia dentro do presídio essas revistas com os vários segmentos, fazia com as mulheres trans, fazia com os idosos, fazia com o pessoal da Lei Maria da Penha, né? E assim, foi muito legal porque esse material saiu, né, dos muros da prisão e começaram a andar. Chegavam onde tinha que chegar, por exemplo, nas secretarias de apoio à população LGBTQ+, e enfim, chegavam onde tinha que chegar, porque também eu era professora. E aí, meus alunos na universidade começavam a andar com esse material e a divulgar também. E eu sei que eles começaram a ganhar visibilidade, né? E eu também ganhei visibilidade, mas no sentido contrário, né? As pessoas me interpretaram de outra forma. Mas,
Nossa, que
enfim.
medo!
E depois, quando eu fui me aposentar, teve uma rebelião, por isso que eu até me aposentei cedo, porque essa rebelião me deixou muito traumatizada, porque foi muito difícil, as pessoas quase morrem, quase assim, são todas assassinadas, queimadas dentro da ala, né? E quando
Nossa.
que o presídio todo se rebelou contra esse segmento, e foi difícil. Então, quando eu saí, então depois disso eu resolvi sair, pedir minha aposentadoria. Eu esperava ficar mais 2 anos trabalhando, porque eu já tinha começado a juntar dinheiro para viajar. E aí eu achei melhor sair antes, né? Eu pensei assim, não vou me aposentar com 58 anos. Mas aí eu estava com 56 e já estava muito cansada, eu acho que meu tempo já tinha esgotado ali. E então eu tinha uma amiga que ela é cineasta. E aí eu tinha arrumado um lugar, um espaço para botar essas mulheres trans, e era uma cadeia, né? Ficou sendo a cadeia das mulheres trans, e era uma cadeia muito diferente, porque as meninas chegaram lá, a gente deixou customizar a farda, né? Que na prisão não tem, assim, as mulheres e homens vestem tudo iguais, parece que eles não têm noção que mulher é diferente. Então, a mesma farda que é feita para os homens é feita para as mulheres. Então, as meninas começaram a customizar as fardas delas, cortaram mais, fizeram umas bermudinhas, enfim. Ah, que lindo. E a gente deixou entrar creme para o cabelo, deixamos entrar mais maquiagem, assim, um batomzinho nas coisas, e foi dando aquele ar, né, mais arrumado. Então, essa minha amiga cineasta fez um documentário, e aí, quando eu viajei, foi para apresentar esse documentário em Coimbra, que eu tinha uns alunos, alunos, os meninos faziam um trabalho no Brasil, era um convênio que tinha entre a universidade e um curso lá de Coimbra, e os meninos me conheceram, e eles me viram fazendo o fanzine no presídio, eles foram lá, aprenderam a fazer o fanzine, e um deles trabalhava no presídio feminino em Coimbra, e ele foi publicar um livro e pediu para me escrever um artigo com o livro dele, eu escrevi, e ele, né, me convidou para ir para o lançamento. E nessa história do lançamento do livro, eu comecei a apresentar o documentário, aí coincidiu com o Festival Feminista em Porto, aí eu
Nossa,
fui
que
apresentar,
massa.
Depois eu fui para a Espanha, aí comecei a conhecer muita gente, inclusive o pessoal da Marcha Mundial das Mulheres, né, que é no mundo todo, as mulheres muito bacana, e aí começaram a me convidar para apresentar, né, o documentário, e foi assim que eu fui ganhando o mundo, fui perdendo medo, não sabia falar nenhuma língua, não ser a minha, e deu tudo certo, né? Até hoje estou aqui pelo mundo. Então, quer dizer, foi por isso que eu digo, a cadeia, a chave do mundo para mim foi aberta com a cadeia, né? A chave foi um documentário, né? Um documentário sobre a cadeia. Então, é muito interessante, como você está dizendo, um ambiente tão inóspito, tão sem perspectiva, de repente abriu toda a perspectiva de mundo para mim. E eu sou muito grata até por isso.
José, eu queria que você... Aí você contou, resumiu aí muito bem um pouco da sua trajetória. E eu queria que você falasse mais dessa construção desse seu sonho de viajar o mundo, né? Que você comentei um pouco lá na... Tá apresentando você a história do seu pai que te levava para ver o trem, você falando de movimento. Eu queria entender de onde surgiu a ideia de, beleza, eu gosto de viajar e eu vou me aposentar e eu vou viajar o mundo, e é isso, sabe? Como que foi construindo? Porque não foi da noite pro dia, né? Não foi, ah, eu quero isso, e aí quando chegou a aposentadoria, beijo, tchau, né? Acho que foi uma construção meio que longo prazo disso, né? E eu queria que você falasse um pouco disso.
Sim, realmente foi uma construção, né? Eu acho que, na verdade, eu acho que ele já nasce viajando, sabia? Eu tenho essa impressão que a gente já nasce viajando. O problema é porque tem muitas pessoas que param só naquele lugar e acho que não sabe mais sair, eu não sei o que é que acontece. Mas eu, por exemplo, quando você tá, por exemplo, ainda um embrião, né? Um feto. Você está num mundo que é só seu, né? Aquele mundo que lhe pertence, você está lá, dono de todo espaço, um espaço que é todo seu, com todas as condições ambientais propícias para que você tenha uma vida linda, boa, sem nenhum problema lá dentro, né, do útero materno, com a claridade, com a luminosidade, com a temperatura, tudo lindo. Aí, de repente, né, você tem que sair. E você tem que sair, às vezes, puxado, ainda leva uma palmada quando sai, e se depara com esse mundo aqui, quer dizer, aquele mundo que você estava achando lindo, maravilhoso, e que era único, só seu, com temperatura, com luminosidade, com tudo dando certo. De repente, você vem para cá, luzona na sua cara, palmada na bunda, um barulho infernal, e você começa a achar, mais um tempo, você começa a achar tudo lindo, né? Isso é uma viagem da porra, né? Eu acho. Então, sabe? Aí você chega aqui, aí você vê essa lindeza, aí começa a achar tudo isso lindo, né? Mas tem gente que acha isso lindo, mas fica ali parado só com isso. Tem outras pessoas que querem ver mais, né? Disso tudo, né? E são mais curiosos. Então, eu acho que a curiosidade foi que me arrastou. Além também das coisas que você vai vivendo. Porque cada vez mais, assim, você vai tendo mais motivo para que esse sonho se realize, entendeu? São as preocupações, né? A vida de mulher é muito louca, de repente, assim, você olha, a gente parece que está sendo todo o tempo testada, sabe? Eu acho a vida de mulher um negócio muito complicado mesmo. E quando chega, por exemplo, uma certa idade, se você não se os outros vão fazer, e de uma forma terrível, lhe infantilizando, lhe invisibilizando, jogando dentro dessa caixinha e você não sai mais. Então, eu me preparei muito, assim, para me ser outra... Eu digo, muito, meu Deus, do jeito que eu era, assim, louca, eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, 3 filhos para criar, sozinha, né? Porque eu me separei do marido, fiquei com os 3 filhos, e sem ajuda, só eu tento tirar conta de tudo, e estudava, trabalhava, fazia um monte de coisa. Então, eu pensava assim, não, vai chegar uma hora que eu vou parar com isso, eu vou parar de ser mãe, eu vou parar de ser dona de casa, eu vou parar de ser assistente social, eu vou querer ser outra coisa, eu vou querer ser o que eu sempre sonhei, né, que é isso, de ser passageira. Então, eu pensava muito, porque não cansa, tá? Tem hora mesmo, eu acho que são contadas as mães que um dia ela não grita, um dia eu vou me embora dessa casa. Toda mãe faz isso, sabe? Porque realmente cansa. Então, eu estava querendo ser outra coisa. Eu mais queria que ser, que era essa de ser viajante. Então, foi juntando tudo. Eu olhava minha cabeça, parecia um caminhão assim, carregado de entulho, que eu digo existencial e biográfico das pessoas, de tanto que eu escrevi de relatório, de parecer, de tudo, assim, para aliviar a vida, né? Fazer a vida das outras pessoas andarem, a minha parada. Aí eu ficava, meu Deus do céu, eu tenho que fazer alguma coisa por mim. Então, hoje eu sou egoísta, né? Foi muitos anos da minha vida sendo altruísta, cuidando de todo mundo, mas agora eu sou egoísta, eu só cuido de mim, entendeu? Não quero mais, hoje a minha grande preocupação é comigo, não tenho mais preocupação com ninguém.
E você não teve nenhum medo quando você colocou o pé assim na estrada?
Ah, sim, muito medo, né? Porque eu tinha o controle da minha família, né? Eu pensava assim, poxa, como é que eu vou deixar essa família desse jeito? Aí as minhas meus me diziam, mãinha, como é que você vai sair? Mãinha, pelo amor de Deus, tu tem que te tocar. Tu é uma mulher preta, tu não é uma mulher jovem. Essa vida que tu quer... E tu tá, assim, que eu dizia que ia ser mochileira, tu não vai conseguir isso, amanhã não é assim, você não tem, você não vê mulher tipo você, mochileira, não, amanhã, que deixa de ser louca, e me fazia muito medo, que eu me perder, porque eu não sabia falar inglês, enfim, e eu ficava um pouco temerosa com tudo isso, e a minha filha disse, olha, mãe, eu vou fazer vou abrir aqui um Facebook para você, você vai me... Eu disse, ah, mas você mexer nisso, para que eu vou isso? Ela, mãe, eu só quero que você me mande foto pelo WhatsApp, que eu vou fazer um Facebook para você não perder foto, porque eu não entendi nada de tecnologia, eu vou escrevendo onde você vai passando, me mande as fotos e tal, tal, tal. Aí eu, tá bom. E assim ela fez, assim, que também uma forma, assim, da gente se falar e ver o que estava acontecendo comigo. E aí eu comecei a mandar... Quando eu comecei
foi uma forma dela te controlar.
Sim, exatamente.
Como você fazia com eles antes.
Só que aí era interessante, porque eu mandava foto, eu nunca me lembrava de onde eram as fotos, Eu tirava a foto da torre da igreja, do chão da igreja, da porta. Que igreja, manhã? Ah, uma igreja que eu fui. Como eu não? Ah, não sei. Manhã, pô, não tem nada. Não vai, vou botar isso, não, porque eu não sou doida. Então, as fotos eram tudo, assim, horrível. Eu não sabia de onde não tinha passado. Era muito complicado. Gente, assim, era muito doido. E assim, eu comecei a me perder. Me empolguei, né? Depois de ter passado... em Portugal, na Espanha. Aí comecei a me empolgar, porque eu estava achando assim, que a língua estava fácil. Em todo lugar que eu estava chegando, eu tinha sempre alguém do Brasil que me recebia, que saía comigo, ou então me dava umas orientações, eu saía, estava tudo bem. Só que aí eu comecei a sair para lugar que não tinha ninguém, né? Aí eu comecei a me perder, aí eu comecei a ficar com medo, porque eu não sabia abrir o Maps, eu não sabia me comunicar, eu não tinha, só tinha Wi-Fi, eu não sabia botar Wi-Fi, eu chegava nos cantos e perguntava, não adiantava nem perguntar se tinha, pedir a senha, porque eu não sabia nem botar o diabo da senha, então eu tinha que pedir a pessoa Como é que eu ia pedir à pessoa? Então, assim, eu comecei a me dar conta que estava tendo, né, uma dificuldade, porque eu não entendia de tecnologia, né? Eu não falava outra língua. Enfim, a moeda, eu ficava muito desconfiada, porque eu achava que todo mundo estava me enrolando, eu não sabia. Eu realmente acho que cheguei a perder dinheiro, porque eu me confundia. Então, tinha uma série de coisas que eu precisava, né, me organizar nisso. E eu estava indo para... A história todinha piorou mesmo. Minha situação foi um dia que eu estava indo para Salzburgo. Eu já tinha andado, mas eu já tinha passado na Suíça, já tinha passado na França, já tinha passado num monte de lugar. Um maior perrengue de me perder, de me achar. Mas eu cheguei na Alemanha, em Munique, na estação, e me perdi. E eu fiquei desesperada, porque eu tinha perdido um trem. Eu ia para Salzburgo, porque eu queria ver um castelo lá que foi filmado, A Noviça Rebelde, que era o filme da minha vida, e eu queria ver lá o lugar. Mas aí eu perdi a passagem, porque eu não sabia, obviamente, o que é que estavam anunciando, e o trem tinha mudado de plataforma, quem que eu ia pegar. E aí eu fiquei lá e comecei a chorar, porque eu vi que já estava meia hora de atraso. Eu disse, não, isso não pode acontecer, né? Não estou no Brasil, que atrasa as coisas. E um trem aqui na Europa, isso não acontece. Aí eu perdi, aí comecei a ficar louca. E aí eu chegava perto de um soldado, assim, um policial, e eu olhava para ele, assim, os olhos nadando, e eu dizia, I'm Brasil. Eu disse, eu sabia dizer, I'm Brasil. Ele olhava para mim. Eu dizia, I'm Brasil. Ele chorava. Aí, na terceira vez, ele resolveu olhar para mim, aí ele perguntou, aí ele falou, Brasil? Eu, sim, Brasil, Brasil, comecei. Aí eu mostrei a passagem do trem, e aí ele ficou assim, aí ele falou, Brasil? Aí ele falava, horário flow, mas eu, claro, eu não sabia, porque eu não entendia, eu só sabia de inglês, sabia dizer, I love you, hot dog. Eu tinha certeza, né, que era, o resto eu não sabia. Então, ele foi, mandou eu esperar. Ele, engraçado, ele falava, oi, fica para me esperar. E eu saí atrás do homem andando, ele se pegou no meu braço. Sentou no banco comigo, fez assim com a mão, aquele sinal de que eu, né, ficasse. E aí ele foi, depois voltou com uma pessoa que falava português e português de Portugal. E aí o cara olhou para mim, aí falou, perguntou, você tá sozinha? Eu tô sozinha. Você vem da onde? Eu já vinha da Suíça, vindo de Zurique. Mas você tá só, em Zurique você tava com quem? Tava sozinha. Mas não tem ninguém com você? Não. Como é que você chegou aqui? Eu sozinha. Ele disse, mas você chegou do Brasil quando? Eu, ah, faz tempo quanto? Eu, 5 meses. E onde é que você estava? Eu fui para Portugal, fui para a Espanha, comecei a falar. Ele disse, sozinha? Eu disse, sozinha. Aí, quantos anos você tem? Aí eu já tinha 57 nessa época, né? Meu cabelo é muito branco. E quantos anos você tem? 57. Aí ele ficou, ele balançou a cabeça. Aí ele mandou eu esperar. Fique, espera aqui que eu vou, nós vamos resolver. Aí eu contei a situação, que estava esperando, tem passado duro. Aí tinha chorado, porque eu não sabia o que fazer, e não conhecia ninguém na cidade, não sabia nem como sair da estação. E aí ele mandou eu esperar. E foi chamar outra pessoa, e quando essa pessoa veio, já foi assim, gritando comigo, e eu já estava chorando, né? E ele gritou comigo, mulher, pare de chorar, você não pode chorar, uma mulher que faz o que você está fazendo não é para choro. E aí me abraçou, aí era um rapaz mineiro, ele trabalhava lá na estação. E aí eu fiquei morta de feliz, né? Porque brasileiro e tal, levou no lugar, me acalmou e disse que eu ia para a casa dele. Aí ele fez uma videochamada com a mãe dele, me mostrou. Ó, mãe, aqui, olha para ela, ela tem mais idade do que você, e ela está aqui sozinha. Ela já andou, e mandou eu dizer onde é que eu tinha andado, e a mulher não acreditava e sorria. E aí eu sei que ele disse, você vai dormir na minha casa. Aí eu fui dormir na casa dele, ele tinha um namorado, e foi assim meio desconfortável. Então, mas aí a irmã dele ligou para ele, que a mãe dela tinha ligado para ela, que ela morava em Colônia. E aí eu sei que ela diz assim, traz essa mulher pra cá, eu quero ela aqui comigo uns dias. Aí eu fui pra Colônia, passei 3 dias na casa da pessoa, sem nunca ter visto a pessoa, fiquei 3 dias e aí depois... Pois é, aí ela foi falar para mim, né, dizer que eu tinha que aprender algumas coisas, senão ia passar muito por esse perrengue. Ela me falou de um curso na Irlanda, que tinha muito brasileiro e lá, lá, lá. E aí ela intermediou com uma pessoa para arranjar um curso para mim em Neis, uma cidade, né, no interior lá da Irlanda. E eu sei que eu fui para Salzburgo, eles encontraram uma pessoa em Salzburgo que me recebeu, me levou no castelo, enfim. De lá eu já saí, depois eu fui para Viena, e de lá eu já saí para a Irlanda. Aí fui aprender um pouco de inglês. Aí morei na casa de um povo lá, e fiquei 5 meses, aprendi algumas coisas, e depois eu fui embora, fui andar. Bom, depois que eu aprendi um pouquinho, que eu vi que eu não me perdia mais, aí eu não quis mais saber de escola, porque eu achava escola um atraso na minha vida, eu não tinha tempo para aquilo, porque eu tinha muita urgência em ser feliz, e eu não tinha paciência para ficar. Pois então, aí eu larguei a escola e fui viajar. Aí fui para a Bélgica, fui para a Holanda, passei 1 ano viajando e depois voltei, né? Quando eu voltei para casa, para o Brasil, porque... Você sabe que o Brasil precisa dentro das burocracias. A gente que é aposentado tem que fazer prova de vida, tem imposto de renda, tem um monte de coisa. Então, eu voltei para o Brasil, depois de 1 ano e 2 meses. Aí, vendi, né, tudo que eu tinha na casa, acabei tudo. Aí, comprei uma mochila e aí fui para a África. Aí, já fui assim, toda dona de mim, né? Sabendo falar, oh, yes, ok, sorry.
Josefa, eu tenho uma curiosidade, na real, assim. Antes de você falar um pouco da África, mas por que que você escolheu o estilo mochileiro? De ficar em quarto compartilhado, de ficar em hostel, você poderia simplesmente só viajar. Teve alguma coisa que você tinha contato com esse universo antes que te fez olhar para ele e falar, pô, acho que isso aqui é possível, que faz eu me encaixar, é um pouco do que eu estou procurando nas minhas vivências, ou simplesmente foi acontecendo?
Pois é, eu fui conhecendo pessoas que viajavam e se hospedavam em hostel. Todo mundo falava, hostel é barato, hostel é barato, né? E assim, quando eu cheguei na Irlanda, as pessoas queriam muito me ajudar, sabe? Uma coisa que é bacana, assim, da gente ter mais idade é isso. O povo quer sempre ajudar porque acha que a gente, né, precisa, né, de uma certa ajuda. E, no fundo, até que precisa. Não descarto, né, essa ajuda jamais. Mas, então, aí começaram a me falar de rocha, porque na Europa também as pessoas idosas vão para a rocha, né, meu bem? Lá é comum. Eu tive em rocha na não sei se foi na Holanda, ou não me lembro se foi, ou foi da Bélgica, que eu estava num hostel e, de repente, chegou uma senhora, assim, muito abalada, chorando e tal, porque as mulheres que sofrem violência doméstica, algum tipo de problema em casa, elas têm um convênio, o governo tem um convênio com alguns hostels que as mulheres vão para lá passar 1 dia, 2, até resolver a situação na casa delas, para elas voltarem, né? Então, eu vi mais de uma vez isso, e outros também, outras pessoas que se hospedavam em hostel, bem mais velha que eu e tal, também estavam viajando e era um estilo, né, econômico, bom de vida. E aí eu comecei a olhar isso, né? E também esse pessoal que eu fiquei lá na casa deles e na escola, que tinha os meninos também mais escoladinhos, mas... E eles iam falando, né? Diz que viajaram. Não, a gente foi para Londres. Ai, e eu ficava, como é que vocês foram? Ah, cupom passar, e lá, lá, lá. E aí eu comecei a pedir para as pessoas, que eu não sabia. Inclusive, meu cartão do banco não estava autorizado a fazer compra. Eu só tinha autorização de sacar dinheiro. Então, eu fiquei meio que à mercê dessa família. Passei 5 meses morando lá. E eles, que os meninos se apaixonaram por mim perdidamente, e eles faziam tudo para mim não sair da casa deles. O dono da casa, o rapaz, ele era português, e tinham 2 crianças, e eles não queriam que as crianças perdessem o contato com a língua. Então, eles pediam para mim falar um pouco com os meninos, a mãe não sabia falar português, e os meninos tinham começado a estudar, E aí eu perdi muito contato com a língua, o pai viajava, só vinha, chegava no final de semana, e ele estava com medo das crianças, né, perder o contato com a língua e queria muito assim, levar os meninos para Portugal para ver os avós e os meninos falarem a língua dos avós. E eu fiquei nessa casa, né, com essas duas crianças. Então, eu aprendi muito com esses meninos a falar inglês, porque assistia muita TV e falava com eles, né? Eles também aprenderam um pouco de português comigo. Eu acho que aprenderam muita coisa errada. Por exemplo, eu dizia, porque eu tinha que pegá-los na escola. E aí, quando eu voltava, às vezes eu dizia, o negócio é o seguinte, se não tirar a roupa da escola, não vai ver TV. Não, não, não tem televisão. Aí os meninos repetiam, o gnócio é o seguinte, a roupa da sacola...
O gnócio é ótimo.
Né? E assim eu ia, né, com eles, aprendi umas coisas, falava erradas. Mas assim, o cotidiano vai te dando essa oportunidade de você aprender pelo menos o básico, né? Então, foi muito bom para mim, ganhei muito dinheiro. Assim, passei uns 4 meses que não, nem precisei pegar no meu salário, nada do meu salário, porque ganhava umas gorjetas, fiz uns trabalhozinhos. Então, foi muito bom. Gostei dessa experiência muito. Eu acho que viajar também tem disso, né? Aí meus meninos começaram a ficar com raiva, né? De ver, pô, você fica aí cuidando do filho dos outros, não cuidou da gente.
Olha, que bando de ciumento.
Não, meu neto, vai, quem é esse menino aí? E a minha filha, ei, você trouxe uma brisa lá para ser nossa babá. E aí você, uma doutora, cuidando. Aí do... Então tinha umas coisas assim, meia, né? Mas tudo bem. Então, se as viagens, olha, você vê o que viagem faz com você, né? É um negócio tão... Tão incrível, que assim, eu comecei a ficar também do outro lado, assim, nesse lado pessoal. Por exemplo, eu tinha umas pessoas na minha casa que me ajudavam, né, com os filhos. E eu também fui ajudar outras lá no outro lado, do, né, do, no outro continente.
Conta pra gente sobre essa história de ser presa no Quênia. Que é isso, hein? Deus do céu!
Ali foi um lugar, sabe, assim, que eu não desejo voltar nunca mais. Assim, eu estava super bem no Quênia, mas em Nairobi, porque eu saí da ilha de Zanzibar e fui para Mombasa, uma cidade no Quênia. Quando eu comprei o meu visa, eu comprei Quênia, Ruanda e Uganda. 3 países. E saiu mais barato, né? Porque eu era casado. Então, quando eu saí, todo mundo, não vai para Nairobi, porque Nairobi está ruim, porque lá. Mas eu não queria nem saber, né? Porque eu queria era sair. Eu tinha andado meio mundo, meia África, e estava tudo bem, obrigada, porque que mais um lugar. Então, quando eu cheguei em Nairobi, estava tendo um conflito, porque um grande mercado que existia lá tinha sido vendido para uns chineses e eles estavam tentando evacuar as pessoas que tinham comércio lá nesse lugar. Era um grande mercado, muito grande mesmo. E aí, eu sei que parece que tinha muito refugiado que estava ajudando as pessoas a fazer os piquetes lá, jogar pedra, fazer esses negócios. Então, quando eu cheguei em Nairobi, eu tinha já olhado no hostel que eu ia ficar, que era perto da estação. Sempre que eu comecei a entender, eu fazia um mapazinha. Eu chegava, eu olhava onde era o hostel, depois abria o mapa e saía da rodoviária até o hostel onde eu ia ficar. Então, eu fazia o percurso na minha cabeça, desenhava o mapinha e fazia do meu jeito para não ficar pegando no celular na rua. E todo mundo falava para mim que Nairobi era perigoso. Só que aí, quando eu cheguei, não, o ônibus não parou na rodoviária, na base station, foi parar muito longe. E aí, nessa história, eu perdi o meu celular. Eu Ixi. Tenho 2 celulares. Eu sempre ando com 2 celulares. Um celular que é só para o Brasil, que eu falo com meus filhos, tem meus documentos, algumas coisas. Esse celular, ele normalmente, assim, eu só... Quando eu vou viajar, ele fica desligado lá no fundo da minha mochila. Quando eu dei por conta, esse celular tinha sumido, mas eu tinha feito uma mapinha, então peguei um táxi e fui para um hostel. Só que quando eu cheguei no hostel, eu estava com muita fome, e não tinha tomado remédio da diabetes, e estava muito ruim. E aí a moça ficou, eu estava com o meu, com, deu meu, o meu passaporte para a moça, né, para fazer o meu check-in, e eu perguntei a ela se tinha algum lugar assim, para me comer. Ela me mostrou, tinha um KFC perto lá. Aí ela disse, ó, você pode ir ali. Aí eu deixei lá, ela fazendo, e fui, peguei um dinheiro. Tinha uma cópia do meu passaporte dentro do casaco, do bolso do casaco. Botei um dinheirinho e deixei lá as minhas coisas. Menino, pois então, pegaram umas pessoas que vinham atrás de mim e quando eu saí do hostel para ir nesse lugar, era uma quadrazinha pequena. Só que aí tinha um pessoal atrás de mim, era como se fosse uma família, assim, tinha umas quatro pessoas adultas e mais uns dois garotos. E aí eu estava perto deles, né, e pegaram essas pessoas e me pegaram também. E eu dizia que eu não era africana, né? Dizia, não África, mas Brasil, mas não adiantava. E passaporte, eu passei a cópia do meu passaporte, ele, não copia, aí eu falei, I arrive now, I stay in hostel near here, but I can go, mas ele não queria entender, e o meu inglês, que também lá não é essas coisas, piorou. Então, eles me levaram junto, já era um caminhão, já tinha um monte, assim, esses caminhões de polícia mesmo, já tinha um monte de gente lá dentro, empurraram mais a gente, e ainda rodou um monte a cidade, ainda pegou, saiu tiro, saiu tudo. Eu chorava.
Saiu
assim,
tiro?
Tiro, eles atiravam, e assim, para dispersar a gente, né? E então, eu fiquei louca, né? Até eles pararem lá, eu já tinha, assim, já tinha me urinado, inclusive. Então, quando a gente desceu, eu estava muito mal, porque eu nem não tinha tomado meu remédio e nem tinha comido. E tu sabe que a gente que é diabético, a gente não pode passar muito tempo sem comer, né?
Sim.
E eu sei que quando eu cheguei, já tinha um monte de gente num negócio assim, tipo um salãozão bem grande, tinha uma grade. E aí eu sei que botou mais essa leva que veio e um pessoal que me estava praticamente me carregando, porque eu estava quase cega. E aí eu sei que me deitaram num lugar lá e eu fiquei lá deitada, né? E me dá conta. Depois uma pessoa me balançou, né, para me afastar, porque eu estava toda suja, muito suja. O pessoal estava fazendo um xixi não sei aonde e que deram uma descida onde eu estava e descia justamente em mim, né? Parava. Nossa. Em mim e se enxugada. Eu estava podre. Aí o pessoal começou a mexer comigo e me tirar, eu imunda. E aí, quando foi de manhã, quando amanheceu o dia, o pessoal começou a bater, que a mama está doente, e falando que eu estava doente, chamou. O pessoal chegou, uma moça, né? E aí eu falei que eu era diabética, ela me tirou, me deu um torrão de açúcar, coisa de açúcar, e eu chorava muito. E aí eu falei para ela que eu era do Brasil, que eles estavam errados, que eu não sabia por que eu estava ali, que eu já estava para ficar muito tempo. E aí ela perguntava, do you have phone, Brasil? Se eu tinha, né, o telefone da embaixada, eu não tinha, e eu só chorava. E aí eu disse que eu já estava muito tempo, né? Acho que eu estava 6 meses viajando pela África. Aí falei os países que eu tinha passado. E aí ela perguntou se eu não tinha ninguém. Eu disse que eu tinha feito um voluntariado, um orphanage numa cidade lá, perto de Mombasa, e que tinha essa moça que tinha arranjado o voluntariado. E aí ela perguntou se eu tinha contato. Eu disse que ela estava no meu Facebook. E aí ela deixou, né, que eu dei uma coisa lá para ela olhar no telefone dela, e aí ela olhou, né, como, aí ela olhava, né, e ela ia passando, né, no, na minha página lá no Facebook, aí ela olhava para mim, aí ela fazia, sorry mama, quando eu fazia isso, meu amigo, eu caía assim num pranto, sabe, assim, num pranto, sabe assim, quando você faz alguma coisa com a criança e depois você vai adular e ela, sabe. E aí eu fiquei muito mal. Ela disse que quando o boss lá chegasse, ela ia falar. E assim foi, né? Quando ele chegou, ela mostrou, e aí ele ficou assim meio que preocupado, e aí mandou embora. Mas como é que eu ia embora se eu não sabia nem onde estava? Eu não tinha dinheiro, eu não tinha mais nada. Quando eu dei o papel para o homem ver, foi o dinheiro junto. O policial rasgou. E aí ele perguntou se eu me lembrava. Eu não me lembrava o nome do rosto, mas eu me lembrava que era perto da estação. Abri o computador e perguntou se eu me lembrava, né, da frente, né, como era a frente. E eu, I remember. E a gente começou a olhar. Ele passava, né, um monte de coisa. E aí até que a gente achou e foi pronto. Aí ligaram para lá, dei meu nome. Aí realmente estava todo mundo já preocupado, porque eu tinha deixado o passaporte, tinha ido comprar uma comida e não tinha voltado. Então, a moça foi me deixar, a policial, eu fui chorando até lá. Ela tinha me dado um pano, meio que um pano de chão, né? Eu tinha molhado a cabeça, estava podre. E eu fui chorando todo o tempo e pedi para ela me ajudar, porque eu queria sair daquela cidade. Eu não queria mais ficar um minuto, eu queria que ela me ajudasse a comprar uma passagem para ir para Ruanda. E aí ela foi, me levou, botou dentro do ônibus, esperou que eu tomasse banho. Eu todo o tempo chorando. Gente, vocês não têm noção, meu rosto ficou assim inchado, mas inchado, meus olhos nem abriam.
Nossa, que desespero. Era assim,
parecia que tinha jogado 1 quilo de sal dentro dos meus olhos, sabe? Assim, que ardia muito. E eu assim, muito, muito mal. E aí ela deixou eu tomar banho, mas parecia assim que não saía, um cheiro forte, assim, muito... E aí eu fui, ela me comprou a passagem para Ruanda. E eu fui, e foi assim, ela me assim, comprou comida para mim, ela foi muito gentil, muito, sabe? E também falou para o motorista, né, que eu estava doente, tipo assim, que eu estava doente. Mas ele falou alguma coisa lá para o motorista, que ele ficou todo o tempo perguntando se eu estava bem, se eu queria alguma coisa. E depois que eu cheguei em Ruanda, eu fiquei bem. Dei com um padre que era francês, mas que tinha morado no Brasil. E aí, assim, ele começou a me mostrar, porque Ruanda teve toda aquela história, né, do genocídio, aquelas questões envolvendo aquelas etnias lá, Tutsi e Zuntu. E eu sei que eu fiquei uns dias por lá. Resolvi raspar a cabeça, porque eu lavava os cabelos, não saía aquele cheiro. Eu raspei a cabeça e tentei, assim, o máximo, assim, me acalmar eu mesma. E esse padre me ajudou muito, porque eu não queria contar para ninguém. Porque se eu contasse essa história, eu tinha parado de viajar, porque eu ia ficar com muito medo. Porque todas as pessoas que eu fosse contar, ia dizer, olha, não disse, isso não é coisa que se... Que você faça, não, você está pensando o quê? Blá, 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 blá. Então, eu preferi.
As pessoas iam te colocar mais medo ainda.
Mais,
né?
Medo. Então, assim, meu plano de vida ia, né, de água abaixo. Então, eu preferi aguentar e, sabe, engolir tudo e digerir tudo. Até um dia desse, eu contava isso, eu chorava. Mas hoje eu não choro mais, então já tá sarado, né? E o mundo é isso mesmo, vai ter uns dias que eu vou ter problemas, e é normal, eu estou vivendo, eu sou uma pessoa, eu não sou um robô, né? Eu tenho isso, e eu dou graças a Deus, assim, eu ter essa força e essa coragem de se enfrentar, e estou indo, né? Não tenho, hoje também trabalho muito nessa questão da finitude da vida. Morrer para mim já não é mais tabu, eu falo isso com naturalidade, porque faz parte. Então são essas coisas, né, que me dão uma garantia de que eu estou fazendo o caminho.
E a relação dos seus filhos com essa Josefa nova?
Olha, tu sabe que lá em casa todo mundo mudou. Foi uma coisa tão incrível que eu pensava, né, que eu me achava insubstituível. Eu saía de perto daqueles meninos, tudo ia desmoronar. Ou então, assim, quando eu saí, eu achava que eu ia puni-los por algum, né? Mas que nada. Tá? Todo mundo se deu bem, todo mundo... Assim, porque o lance, o grande lance da vida é a liberdade, sabe? Por isso que até hoje tem pessoas presas, porque a única coisa assim, que existe que é ruim quando se tira das pessoas, tanto faz ser do preto, do branco, do rico, do pobre, é a liberdade, né? Então, quando eu saí, eu dei liberdade para os meus filhos fazerem o que eles queriam. Minha filha estava num casamento que ela não estava gostando, ela saiu e foi fazer a vida dela, entrou para o mestrado em antropologia na UFSCar, em São Paulo, saiu mestre da aula, é uma pessoa, uma pesquisadora, assim, referência nessa questão do racismo no Brasil. É, o meu filho tinha começado uma empresa e eu ficava todo o tempo em cima, buzinando que não ia dar certo, que não sei o quê, que não era assim, que não era assim. O menino cresceu, que foi lá para cima. A outra terminou a psicologia, tinha passado em 3 concursos, né? Hoje ela trabalha no SUS, aí numa prefeitura no interior do estado do Ceará. Então, sabe, assim, a gente é cheio de admiração pelos outros. Lá na minha casa, a nossa relação é de respeito, de admiração um pelos outros, porque foi uma coisa muito linda. E eu desmanchei, né, aquela coisa de que eu era insubstituível. Caramba, não sou insubstituível, coisa nenhuma. Não existe isso, ninguém é insubstituível, sabe? Deu tudo certo, eles fizeram tudo do jeito deles. Eu não dei um pio, porque eu nem estava perto, né? Muitas coisas que aconteceu eu nem soube, só soube depois, quando já estava tudo resolvido. Enfim, eles cresceram e eu também cresci. Eu acho que foi muito importante esse afastamento, né? E isso não quer dizer que a gente não se ama. A gente se ama e se ama muito, se ama demais. Mas, assim, é dentro desse respeito. Graças a Deus, eu acho
que... Ah, mas eu acho que aquilo que você falou da liberdade, ela está totalmente também atrelada ao amor, né? O amor é deixar livre.
Sim, exatamente. É a maneira certa de amar é essa, deixar que as pessoas sejam livres. Então, a mesma coisa eles fazem comigo, entende? Hoje, eles também me respeitam muito. Claro que tem algumas coisas que eu não falo para eles também não falam para mim, porque não é o que precisa, a gente é adulto, se organiza e está tudo bem. Mas numa grande necessidade, todo mundo corre, todo mundo se socorre, e eu acho isso muito lindo, sabe? Então, meu neto tem 16 anos já, e a gente está vendo que ele está aprendendo muito, né? Com os tios, com a mãe, enfim, com a avó. Ele gosta muito de mim. Quando eu comecei a viajar, ele era... que a minha filha teve ele com 17 anos. Então, eu tive um puto trabalho com ela para ajudar nessa criação desse menino. Não foi fácil, não. Por isso que eu digo, a avó não foi feita para criar neto, não, porque o negócio é sério. Eu, quando ela começou a se organizar na vida, já foi mais tarde, porque ela teve que cuidar do filho, ela escolheu ser mãe. Então, eu não ia passar a mão na cabeça de jeito nenhum. Eu fiz algumas coisas que eu tinha que fazer, porque ela não tinha condição, porque era uma criança cuidando da outra criança, mas eu sempre ensinei que ela que era mãe, que ela que tinha que cuidar. Então, ela já terminou assim, a faculdade já velha, né? Então, assim, velha, eu digo, né, para a idade que todo mundo termina, quando todo mundo está terminando, ela estava começando, mas hoje ela está bem, está tranquila, está fazendo o que ela gosta, ela, enfim. Está todo mundo feliz, né? Todo mundo aprendeu, todo mundo sofreu e todo mundo está sabendo levar a sua vida de acordo com os seus desejos, né? Os seus anseios. Quando eu estou no Brasil, eu nunca fico na casa deles, nunca fico, porque eles não têm tempo, perfeitamente isso. Porque eu também, na idade deles, eu também não estava tendo tempo, não. Eu estava preparando o meu futuro, que é esse que eu estou vivendo hoje. Então, eu acho que eles se espelham em mim. Meu filho diz, mãe, quando eu tiver 50 anos, eu não quero mais trabalhar. Então, eu acho certo, eu acho justo. Então, ele que vá fazer agora, para quando ele estiver mais na frente, né, fazer. Mas eu digo, ó, tem uns intervalos, viu? Vá andar, vá passear, porque eu fiz isso. Eu não tinha como fazer minhas viagens, então eu comprava os pacotes, né, os pacotes dessas agências de turismo, e presenteava meus meninos. Eu dizia, olha, vocês escolham um lugar que vocês querem ir, que amanhã vai dar de presente a viagem. porque eu acho importante dar momentos. Porque
você já plantou a sementinha.
Então, né? E também porque para mim era muito bom, eu viajava 3 vezes ao ano, né?
Ah, então eles não iam sozinhos. Então, era um pacote familiar, muito bom.
Um queria ir para Fernando de Noronha, o outro queria ir para a Virada Cultural em São Paulo. Hoje, claro, tá... não, é o que vocês quiserem. Eu sabia que eles queriam coisa bacana e eu tinha que ir com eles, né? Então, estava feito o negócio. Então, eu acho que foi muito bom também, porque eles todos gostam de viajar. E eu acho isso muito importante. Esse movimento tem que ser feito mesmo para melhorar, né, a cabeça.
É, eu acho que a gente passa muito tempo da vida infeliz, né? Às vezes infeliz, fazendo o que acha que tem que fazer, porque, enfim, porque parece que só existe esse jeito de se viver, sabe? Acho que talvez você, principalmente agora que você tá viajando e tá nesse modo mais, tipo, mais tranquilo, né? Acho que você deve ter se deparado com muitas formas de se viver, né? Que não é a forma, o emprego CLT, que não necessariamente ele também é uma das formas que é totalmente aprovada e é possível, mas não é a única, né? E acho que a gente vive muito tempo na nossa vida achando que esse é o único jeito de se viver, sabe? Que o único jeito de se viver é trabalhar 5 dias por semana, no caso de quem trabalha no escritório das 8 às 5 da tarde e viver 2 dias da semana, sabe? Que é só assim é possível, sabe? E acho que as viagens mostram pra gente que não, né?
Sim. Eu tenho visto muita gente assim, sabe? Que tá voluntariando nos hostels e já terminou a faculdade, mas resolveu passar um tempo viajando. Eu acho muito louvável tudo isso. Mas, assim, é a cultura atual, porque na minha era diferente. Na minha era terminar, era correr, terminar a faculdade, passar no concurso público e trabalhar até o fim da sua vida, um salário bacana que você não fosse passar necessidade. Então, hoje eu vivo disso, né? Hoje eu não tenho mais nada, porque eu tinha 2 apartamentos em Fortaleza, tinha umas casas no interior, foi herança do meu pai, meus pais. Eu já dividi tudo, eu não tenho nada. Já dividi com meus meninos em vida. E hoje o que eu tenho é minha mochila e um pouquinho de coisa, assim, muito, muito pouca coisa mesmo, e não quero mais nada. E o meu salário, porque tudo que eu quero é só comer e comprar bilhete de passagem. Outra coisa...
comer é maravilhoso.
Não quero mais nada do que isso, né? As pessoas perguntam assim, mulher, eu tenho muitos amigos essa semana, a semana que passou aí, uma mulher, você fica só aí botando coisa bonita no seu Instagram. Eu sei que a vida não é assim. Eu conheço. Tu tem a minha idade. Tu não tem isso, não? Teu, não. Ela falava assim, de doença. Ela fala, tu não tem dor, não sei aonde. Teu, não. Tu não tem, teus olhos não tá no seu que, não sei o que. Não, tá, não. Todo mundo na idade tem. Todo mundo tem que levantar não sei o que, uma pálpebra que tá caindo. Não, mulher, não tenho nada disso, não. Que mentira. Você com essa idade, você... Então, as pessoas, elas não acreditam, entendeu? Eu sou feliz, que eu não tenho problemas, assim, problemas sérios de doença. Eu não caço isso para mim. Eu não estou atrás disso, entendeu?
Sim. Eu acho que é muito importante isso, né? Você não chama essa energia para você.
Não, é terrível. Eu tenho colegas assim que falam isso. Outra disse assim, cara, mulher, tá bom, para de ficar fazendo essas coisas. De estar tá viajando, mulher, tu tá parecendo não sei o quê, mulher, tu tem que parar, cuidar desses dentes, teu cabelo é horrível, tu vem arrumar esses peitos, tá caindo, sei o quê, sei o quê. Eu vi teu biquíni, sei o quê. Caraca, vai pra puta que pariu, tu me...
Nossa, gente, que loucura. Sério,
que urucubaca, né? Que urucubaca é essa? Mulher, não quero tua conversa, não quero tua amizade, não quero... Sabe, não dá. Então, eu tenho perdido muitos amigos. Não sei se acontece isso com vocês, eu não sei. Uma coisa tão doida. Mas tem muita gente ainda doente, sabe? Que pensa que o mundo parou lá no 1900 antigamente e as pessoas ainda têm que levar essa mesma vida de merda que levava. É de suportar um casamento que não, já acabou faz tempo, entendeu? Falta de respeito, ficar aguentando certas coisas. Então, eu acho... Infelizmente, isso ainda acontece muito. Quando saiu ultimamente umas reportagens que eu falava que a avó não foi feita para cuidar de neto, rapaz, aqui, a gente aqui na América Latina foi uma coisa absurda, não só no Brasil, mas aqui na Colômbia, no Chile, Argentina. O pessoal me criticaram mesmo, tipo assim, quero ver quando ela não tiver mais plata, como é que ela vai ficar, onde é que ela vai morar. Eu não estou lá preocupada com isso, eu quero viver hoje, amanhã é outro dia. Olha, quem era que diria na minha vida? Eu lá com meus 30, 40, sei lá, anos aí, vamos dizer assim, uns 20 anos atrás, que eu estaria num momento desse, na Colômbia, falando com vocês sobre uma vida bacana. Eu nunca imaginei isso na minha vida. Então, ninguém sabe da vida, não, sabe? As coisas vão acontecendo, ninguém é dono de nada, ninguém sabe de nada, de futuro, nem de vida de ninguém, nem de dar palpite, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. Eu nunca imaginei que eu tivesse um dia essa oportunidade de ir num programa de televisão, de dar entrevista, de ser aplaudida de pé outro dia, assim, com um monte de mulher, num auditório cheio, me aplaudindo, fazendo coraçãozinho.
Ai, que demais!
Eu fiquei de ego duro, sabe? Eu fiquei tudo isso por conta de viagens, né? E eu achava que eu não estava fazendo nada demais, eu achava que eu estava fazendo uma coisa para mim. Eu nunca pensei, sabe, de ter essa visibilidade toda, não. Mas é isso. Eu acho que essa visibilidade também surgiu por conta da necessidade das mulheres quererem um referencial para a vida delas, porque o tanto de mulheres que eu já elaborei com elas um plano de voo, que eu já fiz assim, cara, de ir para dar decato, comprar mochila, isso me dá assim, um prazer tão grande, sabe? Porque eu acho que nós mulheres merecemos. Embora assim, exista muito ponto de desunião nas mulheres, e a gente já estamos superando, né? Que eu acho que hoje a gente está melhorando muito nessa história dessa sororidade, né?
Nossa, mas, muito. A gente foi criada para enxergar a mulher como inimiga, né?
Inimiga, exatamente. Então, a gente já está começando. Eu aprendo muito. Por que eu gosto de rocha? Porque eu aprendo. Olha, tudo que eu aprendi para o meu crescimento de mochileira, foi nos rochas com a meninada. É incrível, olha, eu aprendi negócio de Instagram, baixar todos esses aplicativos de conversor de moeda, Maps, Instagram, fazer foto. Eu não sabia nem olhar. Teve um menino que ele me passou um dia todinho comigo. Eu estava em Belfast, esse menino foi assim tão lindo, ele, italiano. Ele saiu comigo para me aprender a olhar, porque você tem que olhar para poder fotografar. Então, ele perguntava, o que você está vendo? Ele já tinha ficado uma temporada no Brasil, amava o Brasil. E aí ele ficava, mama, o que você está vendo? Né? Aprender a olhar. Depois ele mandava eu mirar e fazer foto. Olha, foi tão lindo. Gente, o que eu tenho, assim, o que eu suguei de juventude dessa meninada nos rostos. É incrível. Mas tu sabe o que é que está acontecendo aqui? Aqui na América Latina, aqui na Colômbia, aconteceu já duas vezes aqui, nesse hostel, no outro que eu estive, assim, de chegar uns meninos, né? Umas meninas, não foi menino, foi menina, e olhar para mim, assim, meio que, o que essa velha está fazendo aqui, sabe? Aquele olhar assim meu, sabe, que de desdém, de juntar o triozinho e ficar cochichando,
nossa,
sabe?
É horrível.
É horrível, né? E nossa, já três vezes aconteceu isso comigo. Então, eu acho assim, depois que aconteceu a primeira vez, aconteceu a segunda, e depois, sabe uma coisa, daqui para frente eu só fico em alojamento misto. Onde tiver só menina, não fico casou. Onde tiver tu sabe que, por incrível que pareça, não acontece isso com os meninos, porque eu já tive muito, assim, sempre. Acontece, às vezes, quando chega no host, assim, que vem, por exemplo, um grupinho de três meninas, ou então duas, elas ficam meio para lá, porque, né, eu acho que a gente faz mais amizade quando a gente viaja só. Então, elas ficam ali, né? Juntas ali as três, então elas não querem saber de onde vem, de onde vai, enfim. Mas É, com os meninos é mais aberto, assim, sabe? Eles acabam olhando assim mais do que você, e depois já puxa um papo, pergunta de onde vem, e acha graça, né? E o cabelo azul ajuda, enfim, né? Mas eu gosto de roxo, gosto mesmo, sabe? Sempre faço comida, gosto de fazer um macarrão, porque sempre sobra coisa que o povo vai embora e vai deixando, né? Depois eu junto tudo, pergunto o que, que sobrou aqui, quem deixou o quê, quem vai deixando o quê. E aí vou juntando, faço um jantar, os meninos compram cerveja, a gente bebe. Então, assim, tem muitas, muitas coisas boas, sabe, para viver na vida junto com a meninada. Eu olho assim para eles, acho linda a pele brilhando ainda, aquela, aquele, aquele vício mesmo, assim, os olhos, parece assim, duas estrelonas. Assim,
querendo comer o mundo, né?
Então, sabe, eu fico olhando assim, eu digo, eu vou pegar uma claridadezinha desse, dessa luz para aqui pro meu. Então, eu acho que é isso, sabe? O rosto me dá muito essa, esse prazer, essa oportunidade de conviver com a juventude, e eu acabo vamos dizer, jovializando também, aprendo muito, também ensino, eu sinto assim, olha, estava aqui conversando, a menina fez minha foto, deu um cheirinho que ela ia embora, então assim, eu faço muita amizade, tenho amizade no mundo todo, eu estou com 22 mil pessoas me seguindo, gente, é gente demais, eu fico pensando, puxa, como que esse povo dá conta? E eu acho legal que não é só gente da minha idade, tem também a meninada. Então, você vê o que que viagem faz com você, né?
Josefa, a gente vai para momentos rapidinhos do Viajar para Quê? Eu vou te fazer perguntas rápidas. Porém não simples, e você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça, combinado?
Combinado.
Um medo.
De não ter medo.
Uma vergonha.
Cair.
Um palavrão.
Caralho.
Qual é a sua maior qualidade?
Ser feliz.
E o seu pior defeito?
Teimosia.
Você prefere ficar presa numa jaula com um tigre ou numa piscina com um tubarão?
Ah, acho que numa piscina com tubarão.
Um arrependimento.
De não ter me aposentado antes.
Uma conquista que te dá orgulho.
De não precisar mais trabalhar.
Como você gostaria que acabasse o mundo?
Bem rápido, assim. Fosse logo todo mundo embora com tudo.
Se a sua próxima refeição fosse a última que você fizesse na vida, o que você pediria?
Polvo.
E o que não pode faltar na sua mochila?
A calcinha.
Josefa, agora é o momento jabá. Diga para as pessoas que estão nos ouvindo agora onde elas podem te encontrar, onde elas podem conversar contigo, enfim, onde elas te acham.
Ah, eles vão me achar aqui pela América Latina. No momento aqui na Colômbia, mas daqui a sábado já vou estar no Equador, em Quito. É isso.
E nas suas redes?
E, sim, nas minhas redes eu estou no Jô Viajando. E tem uma página que está parada no Facebook, é Jô Morando Onde a Mala Está. E Facebook também é Josefa Feitosa.
Josefa, eu queria agradecer esse papo gostosíssimo contigo, ouvir suas histórias, poder aprender um pouco com o que você tem ouvido. Inspira muito a gente a seguir viajando, a seguir aprendendo que a vida tem muita coisa para nos ensinar. Obrigadão mesmo por esse papo e a gente se ouve numa próxima. Um beijo. Sim. E até.
Teu beijo vem cantar vocês indo.
Josefa, tá, foi um prazer bater esse papo contigo. Foi muito inspirador, de verdade. E que a sua vida viajante seja muito longa e próspera. É isso, pessoal. A gente se ouve no próximo episódio. Um beijo e até lá.
O Viaja Pra Quê é produzido e apresentado por Marcelo Castro e Tainá Rodrigues e editado por Breno Santos.